Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta segunda-feira, 4 de setembro, é feriado aqui nos Estados Unidos, é o Dia dos Trabalhadores. Lá fora, hoje, faz bastante calor, 34 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Vladimir Putin anuncia entrega de cereais a países africanos, mas recusa recomeçar acordo para a exportação dos cereais ucranianos. A ONU avisa de quase 2 milhões de refugiados do Sudão em países vizinhos. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. O presidente angolano acusou a oposição de desencorajar investimento estrangeiro. A oposição, essa, não gostou.
Angola não tem ambiente político para negócio.
Não é possível investir num país cujo ambiente de negócio não é favorável.
A Endiama diz que garimpo ameaça empregos em diversas regiões dos diamantes. Temos reações.
Eles é que tomam conta das minas e eles é que fazem essa invasão. A pessoa vai lá, me paga dinheiro e no dia seguinte eles fazem invasão.
A maioria que você vai encontrar lá são estrangeiros. Traz deles todos, quem os protege?
Vamos também falar do novo ano escolar em Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
O presidente russo Vladimir Putin disse hoje estar perto de um acordo que garantirá exportações gratuitas de cereais da Rússia para 6 países africanos. Vladimir Putin fez esta afirmação numa conferência de imprensa com seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan em Sokhe e acrescentou que a entrega começará na próxima semana. Por outro lado, Putin rejeitou firmar um novo acordo para o transporte de cereais através do Mar Negro, enquanto o Ocidente não cumprir exigências de Moscovo. A par da ONU, Erdogan foi um dos mediadores do acordo original conhecido como a Iniciativa do Mar Negro e firmado no verão de 2022 em Istambul, que permitiu à Ucrânia exportar a sua produção de cereais em segurança. Moscovo abandonou unilateralmente o protocolo em julho e o presidente turco disse hoje que poderá ser possível ressuscitar o acordo em breve. O presidente russo disse que isso será possível se o Ocidente deixar de bloquear as exportações russas de produtos agrícolas. Horas antes do encontro entre os presidentes Putin e Erdogan, a Rússia levou a cabo um ataque contra o porto ucraniano no rio Danúbio. Autoridades ucranianas disseram que se registrou o que chamou de um ataque maciço contra o porto de Izmail, acrescentando que alguns dos drones da Rússia tinham caído e explodido no território da Romênia, um país membro da NATO. A Romênia negou, contudo, que isso tivesse acontecido. O Departamento de Estado americano referiu as perguntas para o governo da Romênia e o Pentágono recusou-se a comentar. O ataque destruiu armazéns e vários edifícios naquele porto. A Agência de Refugiados das Nações Unidas disse esperar que mais de 1.800.000 refugiados do Sudão cheguem a 5 países vizinhos até o final deste ano e apelou a doações de US$ 1.000 milhões para os ajudar. A estimativa do número de refugiados é assim o dobro daquele previsto em maio. Até agora, mais de 1 milhão de sudaneses chegaram ao Chad, Egito, Sudão do Sul, República Centro-Africana, fugindo dos conflitos entre o exército e as milícias das chamadas Forças de Apoio Rápido. A agência da ONU disse estar preocupada com os crescentes casos de malnutrição e doença entre refugiados que estão a chegar aos países vizinhos. O dirigente do golpe de Estado na semana passada, no Gabão, foi empossado como presidente de transição do país. Após ser empossado, Brice Oligui Nguema prometeu restaurar o regime civil através de eleições livres, transparentes e credíveis após uma transição e amnistia aos prisioneiros de consciência. Ele reiterou que as eleições são um trampolim para devolver o poder aos civis, mas não forneceu qualquer calendário de transição. Oleg disse que vai procurar a participação de todos os grupos centrais do Gabão para redigir uma nova Constituição que será adotada por referendo. Oleg, de 48 anos, chefe da elite da Guarda Republicana, liderou um golpe que derrubou a dinastia de 55 anos do presidente Ali Bongo Ondimba e do seu pai Omar, falecido em 2009. O Níger reabriu seu espaço aéreo quase um mês após proibir voos internacionais no país, na sequência do golpe de Estado Militar de julho. O espaço aéreo tinha sido encerrado devido a receios de uma intervenção militar externa contra a junta. A mesma disse que o espaço aéreo do país continuava encerrado a todos os voos de caráter militar. O presidente do Zimbábue tomou hoje posse para um segundo mandato numa cerimônia em que não estiveram presentes vários líderes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, que tinham sido convidados para o evento. No seu discurso, Emmerson Mnangagwa disse que o país continuará a envolver o Ocidente num esforço para impulsionar a economia do país e reiterou que o Zimbábue é um país democrático que realiza eleições livres, justas e credíveis a cada 5 anos, de acordo com a Constituição do país. Numa referência à oposição, ele afirmou que trabalhará com os seus perdedores para promover a paz e unidade.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente angolano João Lourenço criticou este fim de semana em Luanda os políticos da oposição, a quem acusou de desencorajarem o investimento estrangeiro em Angola. A estes, João Lourenço chamou-os de vende-pátrias. O Coco Mukuta foi buscar reações.
As acusações já foram rejeitadas pelo político da UNITA, Abílio Kamalatanuma.
Esse ambiente é que é o vende-pátria e não os outros. São eles que tiraram os dinheiros públicos, com eles venderam petróleos, pegaram nos dinheiros e colocaram nas capitais europeias. Há muito dinheiro que está em Portugal, não sei onde anda o Manuel Vicente com os dinheiros que levou, a Isabel também está lá, os Reginos, todos eles. Ainda esse fim de semana, muitos deles foram casar as suas filhas, alguns na Inglaterra, outros em Portugal, com pompa e circunstância. E se fores a ver, são esses que têm o dinheiro lá fora. Tudo isso é mentira.
Numa diz que não conhece qualquer político da oposição em Angola que desencoraje o investimento estrangeiro para o país.
O nosso presidente está a fazer a sua diplomacia. Mas nunca ouvi, também não é política da UNITA, defender o não investimento. O que está a acontecer é que Angola não tem ambiente político para negócio. Não tem. O indivíduo que quer fazer negócio com Angola vem para aqui, encontra uma burocracia completamente recheada de corruptos, de indivíduos com uma burocracia velha que não é atrativa para o ambiente de negócio.
A mesma opinião tem Manuel Fernandes, presidente da Casa CE, que aconselha João Lourenço a uma melhor governação.
Que não criaram políticas económicas aceitáveis para garantir estabilidade monetária e cambial. Nenhum investidor se sente mobilizado a investir num país ou atraído a investir num país que a sua moeda é volátil, é instável. Por outro lado, não é possível investir num país onde os custos de produção são altíssimos. Não é possível investir num país cujo ambiente de negócio não é favorável.
O analista Rui Kandov disse existirem realmente em Angola grupos de interesse que desencorajam o investimento estrangeiro, mas considera normal a troca de acusações.
A expressão vender a pátria pode ter sido um excesso semântico, e isso é normal na luta política, no debate político, na troca de palavras. É normal que haja um pouco mais de picardias ou palavras apimentadas. Contudo, sim, eu creio que há determinados grupos de interesse que têm desencorajado o investimento em Angola, mas fazem no âmbito da luta política.
Kokimukuta, Luanda.
Vamos agora falar da indústria mineira dos diamantes. Vamos começar com a denúncia feita pelo número 1 da Indiama, José Ganga Júnior, que disse que várias minas de exploração de diamantes nas Lundas sofrem uma invasão de garimpeiros quase todos os dias. O responsável máximo da Diamantífera Estatal avisa que, se isso continuar assim, muitas pessoas dessas empresas serão forçadas a encerrar. Queríamos dizer, muitas dessas empresas serão forçadas a encerrar e a despedir trabalhadores. Alguns especialistas na matéria dizem não acreditar que o PCA da Indiama não conheça quem são as pessoas que estão por trás destas invasões. Manuel José.
O responsável máximo da Indiama, José Ganga Júnior, citado pela agência de notícias Angope, diz que estas invasões de garimpeiros ameaçam a continuidade destas empresas. Tratam-se das minas de Chitotolo, Luinga, Lulu e Luminas. Sofrem invasão todos os dias e isto pode forçar o encerramento destas empresas e muitos dos seus trabalhadores postos no desemprego. Ganga Júnior assegura que estes grupos de invasores estão devidamente organizados. A Voz da América falou com entendidos em matéria de exploração de diamantes e questionamos como é possível zonas extremamente asseguradas por forças de segurança aconteçam essas invasões. Nós falamos com um antigo trabalhador de uma das minas que não quis ser identificado por medo de represália. Diz que o PCA da Indiama esqueceu-se de mencionar igualmente o Kalonda, uma área adjacente ao Lukapa, em que quase todos os dias há invasão. Segundo a nossa fonte, a maior parte destes invasores são estrangeiros que, associados a angolanos poderosos, corrompem tudo e todos e entram pela porta da frente. O mais velho Milonga é antigo trabalhador das minas na Lunda Norte, confirma que os próprios seguranças das minas facilitam a entrada de garimpeiros.
Carapembas, eles é que tomam conta das minas, eles fazem essa invasão. A pessoa vai lá, me paga dinheiro e o dia seguinte faz invasão. Então...
Soba Capemba é parlamentar pelo ciclo provincial da Lunda Sul, bancada da UNITA, diz que...
com as forças de proteção, porque eles também veem que quase que nada ganham com a exploração dos diamantes. E a tendência geralmente é colaborar com outros agentes extras para, por exemplo, nas caladas da hora, eles entrarem com seus grupos organizados.
O parlamentar entende que os responsáveis da Indiama conhecem essas pessoas que maioritariamente são dirigidos por estrangeiros.
É uma ação premeditada, é uma ação organizada pelo próprio governo. A maioria que você vai encontrar lá são estrangeiros, tem contuar atrás deles todos, quem os protege? É que está a governar, é o regime Congo Democrático. Vamos encontrar oeste africano, malianos, senegaleses, tem os seus grupos de exploração artesanal, ivarienses, eritreus, os libaneses.
Do ponto de vista econômico, se estas empresas encerrarem, o economista Damião Cabulo entende que...
é um negócio que não é muito transparente, que é que estava o segredo dos deuses. A história do diamante é mesmo sua história. Eu não sei se é lá da história mesmo diamante. Para nada serve se explora uma coisa, um recurso que é de todos nós. E não nos beneficiamos. Para nós é indiferente.
O jurista Pedro Capracata diz ter certeza que...
a Indiama está gritando que há invasões e por aí. É porque quem pode invadir só pode ser as pessoas que detêm o poder político e militar. Só assim que eles podem penetrar nas zonas da Indiama e outras empresas associadas que exploram diamantes. Fora desse quadro, é mentira.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. A salientar aqui que a indústria mineira angolana tem um outro problema, a queda dos preços nos mercados mundiais. Angola tem neste momento armazenados mais de 1 milhão de carats de diamantes à espera que os preços melhorem. O número 1 da Indiama disse na semana passada que, na prática, Angola não tem compradores suficientes para absorver o seu nível de produção dos últimos 6 meses. Na primeira metade deste ano, Angola teve rendimentos de quase 712 milhões de dólares, proveniente da exportação de 4 milhões e 600 mil carats de diamantes. Isso, contudo, é uma redução de 2,8% quando comparado com o mesmo período do ano passado. A produção para este ano está prevista em 12 milhões e 410 mil carats. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. São neste momento aqui na capital americana 13 horas 15 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Segunda meia hora, como sempre, vamos ter aqui mais reportagens de várias partes do mundo. E vamos ter também mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E, portanto, os ouvintes podem sempre participar neste programa à sexta-feira, quando souberem quem é o convidado, qual o tema, pois podem de imediato enviar perguntas ou comentários para o nosso número no WhatsApp, mais um 202-251-9466. Novo ano escolar, velhos problemas. O ensino angolano tem sido marcado nos últimos anos por falta de professores, desânimos nesta classe pelos seus baixos salários e falta de edifícios escolares. Mas agora o governo tenta comatar uma dessas insuficiências, a falta de professores. Mas qual a reação a essas medidas? O Teodoro Albano tem os pormenores e as respostas.
O ano letivo 2023-2024 no Ensino Geral de Angola, aberto oficialmente na última sexta-feira, acontece pouco depois do Ministério da Educação ter anunciado para este ano um concurso público para o ingresso de cerca de 11 mil novos professores. Huila com 1.835, Benguela com 1.649 e Luanda com 1.414 serão as províncias com mais vagas disponíveis, contra 125 para o Bengo, que serão contratados no âmbito do mesmo concurso. António Pedro, da Associação sobre Pedagogia e Didática, que em 2022 liderou a campanha em prol de centenas de candidatos não admitidos dos concursos anteriores, denominada com positiva não se reprova, saúda o anúncio, mas revela que os números não vão resolver o déficit atual de professores.
As 11 mil vagas serviria simplesmente para a província de Benguela e a província da Huila. Só assim poderia haver qualquer efeito, tendo em conta aquilo que são as necessidades. Então, se essas vagas foram geradas, tendo em conta os professores que foram a reformas, que faleceram, que abandonaram as carreiras, então significa que não teremos professores novos.
João Simão Domingo, secretário provincial do Sindicato Nacional de Professores e trabalhadores do ensino não universitários, também apoia os números, mas lembra que os docentes em funções vivem problemas básicos agravados com a desvalorização acentuada do Kwanza e a consequente perda do poder de compra.
O Estado tem que fazer mais e tem que continuar a fazer. Porque o professor não pode viver como um mendigo. O professor não pode ser aquele que, quando vai para um banco para solicitar um crédito, quer solicitar um crédito automóvel e quem está do outro lado do balcão olha para ele e começa a rir. Ri-se da cara do professor, que sabe que o professor é um miserável.
Para o Sindicato Nacional de Professores, SINPROF, na Huila, muitos dos problemas com que se debate o setor da educação devem-se à ausência de investimentos a sério. O secretário provincial do SINPROF, João Francisco, defende que uma vez por todas se reveja os investimentos na educação.
Não há diversificação da economia, não há quadros competentes se nós não tivermos um investimento forte na educação. Se nós que estamos nessa região, quando ficamos doentes, corremos para a Namíbia, é porque a Namíbia tem bons profissionais. Para terem bons profissionais de saúde, é porque o governo namibiano investiu bem na educação. A Namíbia já tem dois dígitos, já dá dois dígitos no orçamento geral do Estado para a educação. Nós ainda não conseguimos chegar lá.
Para o ano letivo 2023-2024, o governo angolano fez saber que 1.560.038 crianças vão ingressar pela primeira vez no sistema de ensino. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com Angola, com a bronca, o sururu, o escândalo em redor do Petro de Luanda, que repudiou a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol, a FAF, de suspender o clube de todas as atividades desportivas por dois anos. O Petro diz que vai apresentar recurso. A direção do clube considera não existirem factos e fundamentos legais para a anunciada sanção. O clube angolano foi suspenso por alegado não cumprimento do dever de colaboração com a FAF. Em causa está um áudio divulgado nas redes sociais, na qual o jogador do Petro, Márcio Luvambo, confirma que o Petro, que representa, pagou 3 milhões de kwanzas à Académica do Lobito para vencer o 1 de agosto em jogo da Taça de Angola da época passada. Pois o que é que a suspensão significa? Pois significa que o Petro pode ser suspenso de todas as competições pan-africanas onde está. O Comitê da Superliga Africana de Futebol condicionou este domingo a participação do Petro na primeira edição da Superliga Africana, isto, portanto, devido àquela suspensão. A organização da Liga referiu que a medida perdura até que terminem as investigações disciplinares impostas pela Federação Angolana. Nessa competição africana, os angolanos defrontam nos quartos de final os sul-africanos do Mamelodi Sundowns. A eliminatória é em outubro. O Petro Atlético está também na Liga dos Campeões, onde tem uma eliminatória agendada com o Songo de Moçambique já no próximo dia 16. Vamos ter que seguir e ver como tudo isto vai terminar, se o Petro também se vai embora das competições africanas. Vamos agora para o futebol europeu. Começamos em Portugal, onde o Porto empatou com o Aroca um golo em casa e o seu golo de empate foi marcado, ouçam bem, aos 19 minutos do tempo de descontos. 19 minutos, é verdade. No sábado, os atuais campeões, o Benfica, tinham dado que basada ao Vitória de Guimarães, 4-0. Ontem, Braga e Sporting empataram um golo, o Sporting esteve a ganhar por 1-0, e tinha a possibilidade de ir para o topo da classificação, mas deixou-se empatar. Isso não aconteceu. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Obviamente que ainda estamos longe daquilo que temos que ser, mais intensos, mais pressionantes, mas volto a dizer, é um campo difícil e acabámos por dividir os pontos. Agora, se tivéssemos que olhar para as grandes ocasiões, nós estivemos mais perto. É indiferente quem merece ou não, foi este o resultado.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Na classificação, Boa Vista, Porto e Sporting estão com 10 pontos, Benfica e Vitória de Guimarães em 9. Na vizinha Espanha, o homem em foco é Jude Bellingham. Voltou a marcar na vitória do Real Madrid por 2-1 sobre Getafe. Marcou o golo da vitória em 4 jogos, já marcou 5 golos. Real está no topo com 12 pontos, mais 2 que o Girona e o Barcelona. Portanto, 4 jogos, 4 vitórias. E o grande Jude Bellingham tem 5 golos. E da Espanha vamos para o basquetebol, para o Campeonato do Mundo, onde já temos agendados os jogos dos quartos de final. Amanhã temos Lituânia-Sérvia e Itália-Estados Unidos. E atenção, Estados Unidos chegam aos quartos de final depois de terem sofrido a sua primeira derrota face precisamente à Lituânia. Na quarta-feira temos a Alemanha, Látvia e Canadá, Eslovénia. Meias finais são na sexta-feira, a final é no domingo. Angola terminou na 26ª posição deste campeonato do mundo. Das 5 nações africanas presentes, Angola foi a terceira melhor, atrás do Sudão do Sul, que ocupou a 17ª posição, e o Egito, que terminou no 20º lugar. Costa do Marfim e Cabo Verde terminaram nas posições 27 e 28. O Sudão do Sul, que disputou pela primeira vez uma Copa do Mundo, vão se estrear nos Jogos Olímpicos no próximo ano. E agora vamos até Moçambique, vamos falar do emprego, ou talvez melhor, dizendo o desemprego. O Ramos Miguel tem uma estatística assustadora sobre o desemprego no Maputo. Ramos.
O Instituto Nacional de Estatística, ZINE, diz que 36% dos jovens da cidade de Maputo estão desempregados, sendo a taxa mais elevada quando comparada com as restantes províncias de Moçambique. Analistas alertam, entretanto, que é preciso prestar muita atenção ao desemprego juvenil, porque pode criar uma situação de volatilidade com consequências imprevisíveis. Os dados sobre o desemprego da juventude na capital moçambicana, que tem estatuto de província, acabam de ser divulgados e são referentes a 2022.
A taxa de desemprego para a cidade de Maputo é mais
elevada quando comparado com outras províncias. Isto tem a ver com a definição que nós damos ao emprego em si, porque para o caso do desemprego, por exemplo, as pessoas que têm uma atividade que não é regular, é pontual, essas não são contabilizadas para o emprego. E nas zonas rurais encontramos pessoas com mais possibilidade de poderem fazer alguma coisa. Então a taxa de desemprego da cidade de Maputo é mais elevada quando comparado com as outras províncias.
Olímpio Zavala, do Instituto Nacional de Estatísticas. Entretanto, o analista político Casimiro Costa disse ser necessário intensificar o combate ao desemprego, alertando que em Moçambique as eleições são muitas vezes antecedidas de momentos de tensões políticas associadas à tensão social, fundamentalmente por causa da pobreza e do desemprego de jovens que constituem a maioria da população moçambicana. Temos que encontrar um mecanismo de lidar de forma séria com o problema da falta de emprego para jovens, defende aquele analista. O sociólogo João Feijó está de acordo com este ponto de vista e diz que as recentes manifestações de jovens em Tete, Maputo e outros pontos de Moçambique chamam a atenção para a necessidade de se prestar atenção aos problemas dos jovens que estão com uma tensão acumulada, resultante fundamentalmente da falta de oportunidade de emprego, tal como se viu durante a manifestação em homenagem ao músico Azagaia, que, segundo ele, foi reprimida pela polícia.
Se as coisas continuarem dessa forma, eu não sei qual vai ser o comportamento da juventude. As coisas são imprevisíveis, não sabemos o que vai acontecer, mas a juventude acho que não vai ficar quieta e vai continuar a reclamar através dos meios que consegue encontrar.
Para o académico Brandão Mazula, com a reação policial às manifestações e alguns casos violentos, está a instalar-se em Moçambique um clima de medo que é mau para a democracia.
Eu sinto que no país está a instalar-se um certo medo. As pessoas têm um certo medo de falar. E numa democracia o medo não é bom, porque o medo retrai as ideias. O medo convence às vezes quem está no poder ou quem está a dirigir que talvez tudo aquilo que ele faz está correto. O medo cria, no fim, uma resistência passiva, quer dizer, dá-se a entender que as pessoas estão nos gabinetes, estão a trabalhar, mas de facto não é.
Contudo, a polícia nega que esteja a reagir de forma violenta, sublinhando que a sua atuação tem sido no sentido de repor a ordem onde ela esteja a ser posta em causa. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, estamos quase no final desta primeira meia hora. Vem aí o Amâncio Miguel com mais reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo. Continue connosco, continue com a Voz da América.
As if life itself were
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, na sonoplastia o Jim Hamza, na realização Mariano Bartolomeu. Eu sou o Mãe Miguel, votos de boa escuta. Em destaque nas notícias, Vladimir Putin anuncia entrega de cereais a países africanos, mas recua no recomeço do acordo para exportação de cereais ucranianos. A Organização das Nações Unidas avisa que quase 2 milhões de refugiados do Sudão estão em países vizinhos. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos na internet www.voaportugues.com, notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, no X, que era o Twitter, no Instagram e também no YouTube, bastante para estar a escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. 13 horas, 31 minutos e 30 segundos. De seguida, o João Santa Rita apresenta as notícias internacionais.
O presidente russo Vladimir Putin disse hoje estar perto de um acordo que vai garantir exportações gratuitas de cereais russos para 6 países africanos. Ele fez isto numa conferência de imprensa com o seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan em Sochi e acrescentou que a entrega vai começar na próxima semana. Mas Putin rejeitou firmar um novo acordo para o transporte de cereais através do Mar Negro, cereais da Ucrânia, enquanto o Ocidente não cumprir exigências de Moscovo. O presidente disse que isso só será possível se o Ocidente deixar de bloquear as exportações russas de produtos agrícolas. Horas antes do encontro entre os dois presidentes, a Rússia levou a cabo um ataque contra um porto ucraniano no rio Danúbio. As autoridades ucranianas disseram que se registrou o que chamou de um ataque maciço contra o porto de Izmail, acrescentando que alguns drones russos tinham caído e explodido em território da Roménia, um país membro da NATO. A Roménia negou, contudo, que isso tivesse acontecido. A Agência de Refugiados das Nações Unidas disse esperar que mais de 1 milhão e 800 mil refugiados do Sudão cheguem a 5 países vizinhos até ao final deste ano e apelou a doações de US$ 1 mil milhões para os ajudar. A estimativa do número de refugiados é assim o dobro daquele previsto em maio. Até agora, mais de 1 milhão de sudaneses já chegaram ao Tchad, Egito, Etiópia, Sudão do Sul e República Centro-Africana, fugindo do conflito entre o exército e as milícias das chamadas Forças de Apoio Rápido. O dirigente militar do golpe de Estado na semana passada no Gabão foi hoje empossado como presidente de transição no país. Após ser empossado, Brice Oligui Nguema prometeu restaurar o regime civil através do que disse serem eleições livres, transparentes e credíveis, após uma transição e amnistia aos prisioneiros de consciência. Ele reiterou que as eleições serão o trampolim para devolver o poder aos civis, mas não forneceu qualquer calendário de transição. Oligui disse que vai procurar a participação de todos os grupos centrais do Gabão para redigir uma nova Constituição que será adotada por referendo. O Níger reabriu hoje o seu espaço aéreo quase um mês depois de proibir voos internacionais no país na sequência do golpe de Estado militar de julho. O espaço aéreo tinha sido encerrado devido a receios de uma intervenção militar externa contra a junta militar. O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, tomou hoje posse para um segundo mandato numa cerimónia em que não estiveram presentes vários líderes da SADC que tinham sido convidados para o evento. Mnangagwa disse que o país vai continuar a envolver o Ocidente num esforço para impulsionar a economia do país e reiterou que o Zimbábue é um país democrático que realiza eleições livres. O líder da Coligação de Cidadãos da Oposição para a Mudança, Nelson Chamisa, rejeitou os resultados da votação e troçou da posse de Mnangagwa, dizendo que esta auto-unção é uma vergonha. E o Programa Alimentar Mundial da ONU vai libertar US$ 12 milhões e 800 mil para combater o impacto da seca em 4 países da África subsaariana. Os países são Lesoto, Madagascar, Moçambique e Zimbábue.
Obrigado. Obrigado, João, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de análise e reportagem. Começamos em Moçambique. O Instituto Nacional de Estatística, que é o INE, diz que 36% dos jovens na cidade de Maputo estão desempregados, sendo a taxa mais elevada quando comparada às restantes províncias do país. Reportagem de Ramos Miguel.
Analistas alertam, entretanto, que é preciso prestar muita atenção ao desemprego juvenil porque pode criar uma situação de volatilidade com consequências imprevisíveis. Os dados sobre o desemprego da juventude na capital moçambicana, que tem estatuto de província, acabam de ser divulgados e são referentes a 2022.
A taxa de desemprego para a cidade de Maputo é mais elevada quando comparado com outras províncias. Isto tem a ver com a definição que nós damos ao emprego em si, porque para o caso do desemprego, por exemplo, as pessoas que têm uma atividade que não é regular, é pontual, essas não são contabilizadas para o emprego. E nas zonas rurais encontramos pessoas com mais possibilidade de poderem fazer alguma coisa. Então a taxa de desemprego da cidade de Maputo é mais elevada quando comparado com as outras províncias.
Olímpio Zavala, do Instituto Nacional de Estatísticas. Entretanto, o analista político Casimiro Costa disse ser necessário intensificar o combate ao desemprego, alertando que em Moçambique as eleições são muitas vezes antecedidas de momentos de tensões políticas associadas à tensão social, fundamentalmente por causa da pobreza e do desemprego de jovens que constituem a maioria da população moçambicana. Temos que encontrar um mecanismo de lidar de forma séria com o problema da falta de emprego para jovens, defende aquele analista. O sociólogo João Feijó está de acordo com este ponto de vista e diz que as recentes manifestações de jovens em Tete, Maputo e outros pontos de Moçambique chamam a atenção para a necessidade de se prestar atenção aos problemas dos jovens que estão com uma tensão acumulada, resultante fundamentalmente da falta de oportunidade de emprego, tal como se viu durante a manifestação em homenagem ao músico Azagaia, que, segundo ele, foi reprimida pela polícia.
Se as coisas continuarem desta forma, eu não sei qual vai ser o comportamento da juventude. As coisas são imprevisíveis, não sabemos o que vai acontecer, mas a juventude acho que não vai ficar quieta e vai continuar a reclamar através dos meios que consegue encontrar.
Para o académico Brazão Mazula, com a reação policial às manifestações e alguns casos violentos, está a instalar-se em Moçambique um clima de medo que é mau para a democracia.
Eu sinto que no país está a instalar-se um certo medo. As pessoas tem um certo medo de falar. E numa democracia o medo não é bom, porque o medo retrai as ideias. O medo convence às vezes quem está no poder ou quem está a dirigir que talvez tudo aquilo que ele faz está correto. O medo cria, no fim, uma resistência passiva, quer dizer, dá-se a entender que as pessoas estão nos gabinetes, estão a trabalhar, mas de facto não é.
Contudo, a polícia nega que esteja a reagir de forma violenta, sublinhando que a sua atuação tem sido no sentido de repor a ordem onde ela esteja a ser posta em causa. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. São 13 horas 38 minutos aqui em Washington. Continuamos a falar de Moçambique. O presidente deste país, Filipe Nyusi, não pode ser levado a tribunal no Reino Unido devido a alegações de que aceitou pagamentos ilegais num processo que Maputo abriu em Londres contra o banco Credit Suisse e outros envolvidos no chamado escândalo das dívidas ocultas que lesou o Estado em cerca de 2 mil milhões de dólares. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira, dia 4, pelo Supremo Tribunal de Londres, que alegou a imunidade de Filipe Nyusi como chefe de Estado. Os detalhes com Ana Guedes.
O caso desencadeou investigações criminais de Maputo, Nova York, além de uma série de processos judiciais interligados em Londres que envolvem a Credit Suisse, o construtor naval Privinvest e o seu proprietário Iskander Safa, entre outros intervenientes. A Privinvest e a Safa tentaram arrastar Filipe Nyusi para o caso, argumentando que ele contribuiu para eventuais danos que eles possam ser condenados a pagar, caso sejam considerados responsáveis perante Moçambique. A incriminação de Nyusi centra-se em pagamentos de 11 milhões de dólares que dizem que a Privinvest fez em 2014 para financiar a sua recandidatura à presidência e a campanha eleitoral do seu partido, a Frelimo. A Privinvest e a SAF argumentam que se os pagamentos não forem legais, Nyusi deve ser considerado responsável perante elas. No entanto, o juiz Robin Knowles disse numa decisão escrita hoje que Nyusi tem imunidade da jurisdição deste tribunal enquanto for chefe de Estado. Nem a Presidência nem a Procuradoria-Geral da República se pronunciaram ainda sobre esta decisão do juiz, que surge antes do julgamento que deve começar a 3 de outubro, no qual Moçambique tentará revogar uma garantia soberana sobre um empréstimo que alega ter sido obtido de forma corrupta. Maputo pede uma compensação por outras alegadas irregularidades. A disputa, que se arrasta há muito tempo, centra-se em três acordos entre empresas estatais e a Privinvest, aparentemente para desenvolver a indústria pesqueira de Moçambique e a segurança marítima. As negociações foram financiadas em parte por empréstimos e obrigações do Crédito Suíço, desde então adquirido pelo UBS, UBSG.S, apoiados por garantias não reveladas do governo moçambicano. Entretanto, centenas de milhões de dólares foram desviados e, quando as garantias de empréstimos estatais foram tornadas públicas em 2016, doadores como o Fundo Monetário Internacional suspenderam o apoio a Moçambique, desencadeando um colapso monetário, uma crise de dívida e anos de batalha legal.
Em Angola, obrigado, Ana Guedes. Em Angola, o Presidente da República criticou no sábado em Luanda os políticos de oposição, a quem acusou de desencorajarem o investimento estrangeiro no país. A este, João Lourenço chamou de vende-pátrias. Coque Mukuta foi ouvir reações em Luanda.
As acusações já foram rejeitadas pelo político da UNITA, Abílio Kamalatanuma.
Quem criou este ambiente é que é o vende-pátria e não os outros. São eles que tiraram os dinheiros públicos, eles venderam petróleos, pegaram os dinheiros e colocaram nas capitais europeias. Há muito dinheiro que está em Portugal, não sei onde anda o Manuel Vicente com os dinheiros que levou, a Isabel também está lá, os Higinos, todos eles. Ainda esse fim de semana, muitos deles foram casar as suas filhas, alguns na Inglaterra, outros em Portugal, com pompa e circunstância. E se fores a ver, são esses que têm dinheiro lá fora. Tudo isso é mentira.
Numa diz que não conhece qualquer político da oposição em Angola que desencoraje o investimento estrangeiro para o país.
O nosso presidente está a fazer a sua diplomacia, mas nunca ouvi, também não é política da UNITA, defender o não investimento. O que está a acontecer é que Angola não tem ambiente político para negócio. Não tem. O indivíduo que quer fazer negócio com Angola vem para aqui, encontra uma burocracia completamente recheada de corruptos, de indivíduos com uma burocracia velha, que não é atrativa para o ambiente de negócio.
A mesma opinião tem Manuel Fernandes, presidente da Casa CE, que aconselha João Lourenço a uma melhor governação.
Que não criaram políticas económicas aceitáveis para garantir estabilidade monetária e cambial. Nenhum investidor se sente mobilizado a investir num país ou atraído a investir num país que a sua moeda é volátil, é instável. Por outro lado, não é possível investir num país onde os custos de produção são altíssimos. Não é possível investir num país cujo ambiente de negócio não é favorável.
O analista Rui Kandov disse existir realmente em Angola grupos de interesse que desencorajam o investimento estrangeiro, mas considera normal a troca de acusações.
A expressão vender a pátria pode ter sido um excesso semântico. E isso é normal na luta política, no debate político, na troca de palavras. É normal que haja um pouco mais de picardias ou palavras apimentadas. Contudo, sim, eu creio que há determinados grupos de interesse que têm desencorajado o investimento em Angola, mas fazem no âmbito da luta política.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque. Quando são 13 horas e 44, vamos apresentar breves notícias da Guiné-Bissau e Cabo Verde. O presidente da Guiné-Bissau justificou hoje a nomeação do chefe de Estado-Maior particular, dizendo que tal estrutura acontece em todos os países, sem, no entanto, apresentar qualquer exemplo. E em Cabo Verde, o governo demite presidente dos conselhos da administração do maior hospital do país, meses depois de ter sido condenado num caso de violência baseada no género. Tem os detalhes o Álvaro Lúger Andrade.
Em Cabo Verde, o governo deu por fim da comissão de serviço de Imadueno Tavares, No cargo de presidente do Conselho de Administração e diretor do Hospital Universitário Agostinho Neto na Praia, o maior do país. A permanência de Tavares no cargo vinha sendo contestada por vários setores por ter sido condenado por um crime de violência baseado no género em fevereiro. O visado confirmou a condenação, mas disse não ter recorrido da sentença para evitar mais uma exposição pública com outro julgamento. No ano passado, o governo pressionou o então presidente do Conselho de Administração da Rádio Televisão Cabo-Verdiana a deixar o cargo em caso semelhante, enquanto o deputado do partido no poder, Damião Medina, continua no Parlamento depois de, em 2021, ter sido condenado a 2 anos de prisão convertidos em 3 anos de pena suspensa por alegado crime de violência baseado no género contra a companheira. Por outro lado, a capital do arquipélago acolhe nesta semana a primeira reunião da Internacional Democrata do Centro África, em que 15 partidos vão analisar e expor a situação política na região do Sahel. O MPD, partido do governo, diz que o evento, marcado para sexta e sábado, é um marco significativo na missão dessa família política que visa promover a democracia, os direitos humanos e a liberdade em África. Na Guiné-Bissau, depois de vários setores terem criticado a nomeação pelo presidente da República, o major-general Horta Inta, seu chefe do Estado-Maior Particular, um dia após ter sido exonerado do cargo de comandante-geral da Guarda Nacional, o Maluzi Sokembalo disse hoje sentir alguma pena ao constatar que alguns cidadãos confundem as coisas. O chefe do Estado-Maior Particular do presidente é uma estrutura que existe em todos os países do mundo. O chefe do Estado-Maior-General é o primeiro operacional das Forças Armadas, são duas coisas totalmente diferentes, disse Embalo, numa cerimónia na Presidência da República, sem, no entanto, apresentar exemplos. Por ser Comandante Supremo das Forças Armadas, Sissoko Embalo disse ter competências para requisitar qualquer elemento da estrutura militar que o coadjuve na Presidência da República.
Aqui nos Estados Unidos, atualmente as probabilidades parecem elevadas para uma desforra eleitoral entre o atual presidente Joe Biden e o seu antecessor Donald Trump. No entanto, alguns políticos estão a deixar a porta aberta para entrar na corrida. Mayra LaSalette.
Ele agora tem uma fotografia de registro policial e um número de recluso no último de vários processos legais que enfrenta. Mas o antigo presidente Donald Trump afirma que não fez nada de errado e várias sondagens mostram que até agora não está a perder apoiantes. De facto, muitos dos seus adversários à nomeação presidencial republicana para 2024 disseram que o apoiariam se ele ganhasse. Um deles é Vivek Ramaswamy, que disse ao programa This Week da ABC que apoia Trump, apesar de discordar de algumas das escolhas que este fez durante o seu mandato.
Penso que muitos destes processos contra Trump são pura e simplesmente perseguições politizadas através de ações judiciais. Isso cria um precedente terrível para o nosso país. Não quero que nos tornemos numa república das bananas, onde o Estado policial administrativo utiliza a força policial para eliminar os adversários da concorrência.
As promessas de apoio a Trump feitas pelos seus adversários presidenciais republicanos foram fortemente criticadas pelo senador democrata Tim Kaine, que também foi entrevistado pela ABC.
Se não estás disposto a dizer que o comportamento de Donald Trump, tentar anular a transferência pacífica de poder, é um fator de desqualificação, se apesar disso te comprometeres a votar nele, se apesar disso te comprometeres a perdoá-lo, deverás ser eleito?
Com o início da época eleitoral nos Estados Unidos, o governador de New Hampshire, Chris Sununu, que apareceu no programa Meet the Press da NBC, deixou alguns conselhos aos colegas republicanos que, tal como ele, rejeitam a marca Trump e se preocupam com alguns ganhos políticos que os democratas já estão a fazer a nível local em alguns estados, incluindo New Hampshire.
You don't make things personal.
Não se torna as coisas pessoais. Fazemos as coisas que são claramente do melhor interesse dos eleitores que servimos, independentemente do partido. Em termos fiscais, eu sou um conservador convicto e quero apoiar os ideais republicanos, mas isso não significa que vamos contornar e quebrar as regras.
Mesmo quando as atenções estão viradas para uma possível desforra nas eleições presidenciais entre Trump e o atual presidente Joe Biden, uma candidatura de um terceiro partido poderia alterar a corrida. O antigo governador republicano de Maryland, Larry Hogan, foi questionado sobre as suas ambições políticas durante a sua participação no programa Face the Nation da CBS.
Não fechei a porta a isso. Se eu acreditar que podemos realmente ganhar a corrida, que temos uma candidatura forte, que os dois principais candidatos são fracos, talvez tenhamos de tentar fazer algo que nunca foi feito.
Analistas políticos salientam que ainda falta mais de um ano para as eleições gerais e que outros fatores, para além dos problemas legais de Trump e da idade de Biden, podem influenciar os votos dos americanos.
Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa anunciou que um inquérito não encontrou provas que sustentem as alegações de que o seu governo forneceu armas e munições à Rússia para as suas forças utilizarem na Ucrânia. Em maio, recordamos, o embaixador dos Estados Unidos na África do Sul afirmou que, de acordo com os serviços secretos norte-americanos, foram carregadas armas para um navio russo numa base naval perto da cidade do Cabo, em dezembro do ano passado. Novamente, Ana Guedes.
O Congresso Nacional Africano no poder, na África do Sul, tem sido alvo de críticas intensas pela sua simpatia para com o governo do presidente russo Vladimir Putin, desde que este invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. A África do Sul é uma das poucas nações que se absteve nas votações das Nações Unidas sobre o conflito, recusando-se a condenar publicamente a Rússia. O ANC insiste que é neutro, mas Ramaphosa comprometeu a sua administração a uma cooperação militar mais estreita com a Rússia. O seu governo também está a permitir que navios e aviões russos sancionados atraquem e aterrem na África do Sul. Ramaphosa fez um discurso televisivo à Nação no domingo à noite sobre as alegações de que o navio russo Lady R foi secretamente carregado com armas em dezembro. As alegações foram feitas pela primeira vez pelo embaixador dos Estados Unidos em Pretória, Ruben Brigetti. Ramaphosa disse que as pessoas que afirmaram ter provas de que a sua administração estava a fornecer secretamente armas a Moscovo recuaram quando abordadas por um painel independente de peritos jurídicos.
More than 100 documents were submitted to the panel for examination. A number of entities and persons.
Mais de 100 documentos foram apresentados ao painel para análise. Várias entidades e pessoas que alegaram publicamente ter informações sobre o assunto foram convidadas a apresentar observações ao painel. Muitos dos convidados ou não o fizeram, ou afirmaram não ter conhecimento independente de factos relevantes.
Mas um dos convidados a prestar depoimento, o deputado da Aliança Democrática, Jacob Maré, diz que o processo não foi justo e transparente.
Eu perguntei-lhes, quais são os vossos termos de referência? Preciso saber o que têm de investigar para poder decidir que informação vos devo fornecer. Eles não estavam preparados para o fazer. Depois perguntei-lhes, se eu vos fornecer informações e testemunhos, poderei verificar a exatidão apenas da parte do testemunho que vou fornecer? E eles disseram que não podiam fazer isso.
Maré concorda que não foram carregadas armas do navio russo. Diz que as suas fontes lhe disseram que a África do Sul forneceu secretamente a Moscovo componentes de armas. Se o painel tivesse investigado este facto, diz Maré, as suas conclusões poderiam ser muito diferentes. A venda de componentes de armas à Rússia é uma violação das sanções internacionais contra Moscovo. Também viola a lei sul-africana que proíbe o fornecimento de material militar a Estados envolvidos em ações que possam contribuir para a escalada de conflitos regionais. Ramaphosa diz que considera o assunto encerrado. O seu governo diz que não vai divulgar o relatório completo do painel, uma vez que contém pormenores que podem prejudicar a segurança do Estado.
Na página desportiva, vamos começar com Angola, com a bronca, o sururu, o escândalo em redor do Petro de Luanda, que repudiou a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol, a FAF, de suspender o clube de todas as atividades desportivas por 2 anos. O Petro diz que vai apresentar recurso. A direção do clube considera não existirem factos e fundamentos legais para a anunciada sanção. O clube angolano foi suspenso por alegado não cumprimento do dever de colaboração com a FAF. Em causa está um áudio divulgado nas redes sociais, na qual o jogador do Petro, Márcio Luvambo, confirma que o Petro, que representa, pagou 3 milhões de kwanzas à Académica do Lobito para vencer o 1 de agosto em jogo da Taça de Angola da época passada. Pois o que é que a suspensão significa? Pois significa que o Petro pode ser suspenso de todas as competições pan-africanas onde está. O Comitê da Superliga Africana de Futebol condicionou este domingo a participação do Petro na primeira edição da Superliga Africana, isto, portanto, devido àquela suspensão. A organização da Liga referiu que a medida perdura até que terminem as investigações disciplinares impostas pela Federação Angolana. Nessa competição africana, os angolanos defrontam nos quartos de final os sul-africanos do Mamelodi Sundowns, a eliminatória é em outubro. O Petro Atlético está também na Liga dos Campeões, onde tem uma eliminatória agendada com o Songo de Moçambique já no próximo dia 16. Vamos ter que seguir e ver como tudo isto vai terminar, se o Petro também se vai embora das competições africanas. Vamos agora para o futebol europeu. Começamos em Portugal, onde o Porto empatou com o Aroca um golo em casa e o seu golo de empate foi marcado, ouçam bem, aos 19 minutos do tempo de descontos. 19 minutos, é verdade. No sábado, os atuais campeões, o Benfica, tinham dado que basada ao Vitória de Guimarães, 4-0. Ontem, Braga e Sporting empataram um golo, o Sporting esteve a ganhar por 1-0 e tinha a possibilidade de ir para o topo da classificação, mas deixou-se empatar. E se não aconteceu, o treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Obviamente que ainda estamos longe daquilo que temos que ser, mais intensos, mais pressionantes, mas volto a dizer, é um campo difícil e acabamos por dividir os pontos. Agora, se tivéssemos que olhar para as grandes ocasiões, nós estivemos mais perto. É indiferente quem merece ou não, foi este o resultado.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Na classificação, Boa Vista, Porto e Sporting estão com 10 pontos, Benfica e Vitória de Guimarães têm 9. Na vizinha Espanha, o homem em foco é Jude Bellingham. Voltou a marcar na vitória do Real Madrid por 2-1 sobre Getafe. Marcou o golo da vitória em 4 jogos, já marcou 5 golos. Real está no topo com 12 pontos, mais 2 que o Girona e o Barcelona. Portanto, 4 jogos, 4 vitórias e o grande Jude Bellingham tem 5 golos. Da Espanha, vamos para o basquetebol, para o Campeonato do Mundo, onde já temos agendados os jogos dos quartos de final. Amanhã temos Lituânia-Sérvia e Itália-Estados Unidos. E atenção, Estados Unidos chegam aos quartos de final depois de terem sofrido a sua primeira derrota face precisamente à Lituânia. Na quarta-feira temos Alemanha-Látvia e Canadá-Eslovénia. Meias finais são na sexta-feira, a final é no domingo. Angola terminou na 26ª posição deste campeonato do mundo. Das 5 nações africanas presentes, Angola foi a terceira melhor, atrás do Sudão do Sul, que ocupou a 17ª posição, e o Egito, que terminou no 20º lugar. Costa do Marfim e Cabo Verde terminaram nas posições 27 e 28. O Sudão do Sul, que disputou pela primeira vez uma Copa do Mundo, vão se estrear nos Jogos Olímpicos no próximo ano.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. 13 horas e 59 minutos, marcamos assim um ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Já está aqui o Álvaro Lugier Andrade, que vai trazer a terceira página da nossa emissão. Um grande abraço do Jim Hamza, do Mariano Bartolomeu e de mim, Amancio Miguel. Voltamos amanhã, continue na companhia do Álvaro Lugier Andrade.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta segunda-feira, 4 de setembro, dia do trabalho aqui nos Estados Unidos. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Jum Hamsa está na técnica. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe e também em Cabo Verde. Na internet estamos em voaportugues.com. Na nossa página pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. A Voz da América está também presente no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram com voaportugues. Português. Para contactos com o nosso número, com a redação, o nosso número no WhatsApp é mais 202-251-9466. Títulos desta emissão, Nações Unidas avisam para a presença de quase 2 milhões de refugiados do Sudão nos países vizinhos. Vladimir Putin diz que a entrega de cereais a países africanos acontecerá nas próximas semanas, mas recusa recomeçar acordo para a exportação de cereais da Ucrânia. Imunidade presidencial impede Felipe Nunes de ir a tribunal em Londres e Umaru Sokembalo justifica a nomeação de chefe do Estado-Maior Particular. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos em Moçambique, com a notícia que tem origem em Londres. O presidente moçambicano não pode, por fim, ser levado ao Tribunal do Reino Unido devido a alegações de que aceitou pagamentos ilegais num processo que Maputo abriu em Londres contra o Banco Credit Suisse e outros envolvidos no chamado escândalo das dívidas ocultas, que lesou o Estado do moçambicano em cerca de 2 mil milhões de dólares. A decisão foi anunciada hoje pelo Supremo Tribunal de Londres, que alegou a imunidade de Felipe Nyusi como chefe de Estado. Os detalhes com Ana Guedes.
O caso desencadeou investigações criminais de Maputo, Nova Iorque, além de uma série de processos judiciais interligados em Londres que envolvem a Credit Suisse, o construtor naval Privé Invest e o seu proprietário Iskander Safa, entre outros intervenientes. A Privé Invest e a Safa tentaram arrastar Felipe Nyusi para o caso, argumentando que ele contribuiu para eventuais danos que eles possam ser condenados a pagar, caso sejam considerados responsáveis perante Moçambique. A incriminação de Nyusi centra-se em pagamentos de 11 milhões de dólares que dizem que a Privé Invest fez em 2014 para financiar a sua recandidatura à presidência e a campanha eleitoral do seu partido, a Frelimo. A Privé Invest e a SAF argumentam que se os pagamentos não forem legais, Nyusi deve ser considerado responsável perante eles. No entanto, o juiz Robin Knowles disse numa decisão escrita hoje que Nyusi tem imunidade da jurisdição deste tribunal enquanto for chefe de Estado. Nem a Presidência nem a Procuradoria-Geral da República se pronunciaram ainda sobre esta decisão do juiz, que surge antes do julgamento que deve começar a 3 de outubro, no qual Moçambique tentará revogar uma garantia soberana sobre um empréstimo que alega ter sido obtido de forma corrupta. Maputo pede uma compensação por outras alegadas irregularidades. A disputa, que se arrasta há muito tempo, centra-se em 3 acordos entre empresas estatais e a Privé Invest, aparentemente para desenvolver a indústria pesqueira de Moçambique e a segurança marítima. As negociações foram financiadas em parte por empréstimos e obrigações do crédito suíço, desde então adquirido pelo UBS, UBSG.S, apoiados por garantias não reveladas do governo moçambicano. Entretanto, centenas de milhões de dólares foram desviados e quando as garantias de empréstimos estatais foram tornadas públicas em 2016, doadores como o Fundo Monetário Internacional suspenderam o apoio a Moçambique, desencadeando um colapso monetário, uma crise de dívida e anos de batalha legal.
Obrigado, Ana Guedes. Por outro lado, o Instituto Nacional de Estatísticas de Moçambique diz que 36% dos jovens da cidade de Maputo, a capital, estão desempregados. É a taxa mais elevada quando comparada com as restantes províncias de Moçambique. Analistas políticos e sociais alertam para o potencial desse desemprego provocar protestos que até já ocorrem. Ramos Miguel, desde Maputo.
Analistas alertam, entretanto, que é preciso prestar muita atenção ao desemprego juvenil porque pode criar uma situação de volatilidade com consequências imprevisíveis. Os dados sobre o desemprego da juventude na capital moçambicana, que tem estatuto de província, acabam de ser divulgados e são referentes a 2022.
A taxa de desemprego para a cidade de Maputo é mais elevada quando comparado com outras províncias. Isto tem a ver com a definição que nós damos ao emprego em si, porque para o caso de desemprego, por exemplo, as pessoas que têm uma atividade que não é regular, é pontual, essas não são contabilizadas para o emprego. E nas zonas rurais encontramos pessoas com mais possibilidade de poderem fazer alguma coisa. Então a taxa de desemprego da cidade de Maputo é mais elevada quando comparado com as outras províncias.
Olímpio Zavala, do Instituto Nacional de Estatísticas. Entretanto, o analista político Casimiro Costa disse ser necessário intensificar o combate ao desemprego, alertando que em Moçambique as eleições são muitas vezes antecedidas de momentos de tensões políticas associadas à tensão social, fundamentalmente por causa da pobreza e do desemprego de jovens que constituem a maioria da população moçambicana. Temos que encontrar um mecanismo de lidar de forma séria com o problema da falta de emprego para jovens, defende aquele analista. O sociólogo João Feijó está de acordo com este ponto de vista e diz que as recentes manifestações de jovens em Tete, Maputo e em outros pontos de Moçambique chamam a atenção para a necessidade de se prestar atenção aos problemas dos jovens que estão com uma tensão acumulada, resultante fundamentalmente da falta de oportunidade de emprego, tal como se viu durante a manifestação em homenagem ao músico Azagaia, que, segundo ele, foi reprimida pela polícia.
Se as coisas continuarem desta forma, eu não sei qual vai ser o comportamento da juventude. As coisas são imprevisíveis, não sabemos o que vai acontecer, mas a juventude acho que não vai ficar quieta e vai continuar a reclamar através dos meios que consegue encontrar.
Para o académico Brasão Mazula, com a reação policial às manifestações e alguns casos violentos, está a instalar-se em Moçambique um clima de medo que é mau para a democracia.
Eu sinto que no país está a instalar-se um certo medo. As pessoas tem um certo medo de falar. E numa democracia o medo não é bom. E o medo retrai as ideias. O medo convence às vezes quem está no poder ou quem está a dirigir que talvez tudo aquilo que ele faz está correto. O medo cria, no fim, uma resistência passiva. Quer dizer, dá-se a entender que as pessoas estão nos gabinetes, estão a trabalhar, mas de facto não é.
Contudo, a polícia nega que esteja a reagir de forma violenta, sublinhando que a sua atuação tem sido no sentido de repor a ordem quando ela esteja a ser posta em causa. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O presidente da Guiné-Bissau justificou hoje a nomeação do chefe de Estado-Maior particular, dizendo que tal estrutura acontece em todos os países, sem, no entanto, apresentar qualquer exemplo e ser, na verdade, uma figura desconhecida. Em Cabo Verde, o governo demite o presidente do Conselho de Administração do maior hospital do país, meses depois de ter sido condenado num caso de violência baseado no género, enquanto a capital prepara-se para uma reunião da Internacional Democrata do Centro África. Em Cabo Verde, o governo deu por fim da comissão de serviço de Imadueno Tavares no cargo de presidente do Conselho de Administração e diretor do Hospital Universitário Agostinho Neto na Praia, o maior do país. A permanência de Tavares no cargo vinha sendo contestada por vários setores por ter sido condenado por um crime de violência baseado no género em fevereiro. O visado confirmou a condenação, mas disse não ter recorrido da sentença para evitar mais uma exposição pública com outro julgamento. No ano passado, o governo pressionou o então presidente do Conselho de Administração da Rádio Televisão Cabo-Verdiana a deixar o cargo em caso semelhante, enquanto o deputado do partido no poder, Damião Medina, continua no Parlamento depois de, em 2021, ter sido condenado a 2 anos de prisão convertidos em 3 anos de pena suspensa por alegado crime de violência baseado no género contra a companheira. Por outro lado, a capital do arquipélago acolhe nesta semana a primeira reunião da Internacional Democrata do Centro África, em que 15 partidos vão analisar e expor a situação política na região do Sahel. O MPD, partido do governo, diz que o evento, marcado para sexta e sábado, é um marco significativo na missão dessa família política que visa promover a democracia, os direitos humanos e a liberdade em África. Na Guiné-Bissau, depois de vários setores terem criticado a nomeação pelo Presidente da República, O Major-General Horta Inta, seu chefe do Estado-Maior Particular, um dia após ter sido exonerado do cargo de Comandante-Geral da Guarda Nacional, o Maluzisso Kembalo disse hoje sentir alguma pena ao constatar que alguns cidadãos confundem as coisas. O chefe do Estado-Maior Particular do Presidente é uma estrutura que existe em todos os países do mundo. O chefe do Estado-Maior-General é o primeiro operacional das Forças Armadas. São duas coisas totalmente diferentes, disse Embalo, numa cerimónia na Presidência da República, sem, no entanto, apresentar exemplos. Por ser Comandante Supremo das Forças Armadas, Sissoko Embalo disse ter competências para requisitar qualquer elemento da estrutura militar que o coadjuve na Presidência da República. Vamos agora até Angola, onde o ano letivo arrancou hoje, mas com velhos problemas. O movimento dos estudantes angolanos diz não ter havido uma preparação adequada para o arranque do ano letivo, com muitas escolas a não serem alvo de qualquer melhoria. Estes dados se juntam ao facto de ainda haver um elevado número de crianças fora do sistema normal de ensino por falta de escolas em número suficiente. E o aumento das propinas nas escolas privadas também divide posições. Agostinho Gaeta tem uma reportagem alargada desde Luanda.
Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, refere que as escolas permanecem com os mesmos problemas, pelo que não vê sinais de que o quadro venha a melhorar nos próximos 10 meses.
Não houve qualquer intervenção para melhoramento dos quartos de banho, dos WC das escolas primárias, onde as crianças de 6, 7 anos vão estudar. Não houve qualquer intervenção na pintura, na reestruturação das carteiras, na reestruturação dos quadros para o arranque do ano letivo. Então, esperamos nós que não estamos muito satisfeitos, até porque nós contamos com cerca de 10 ou 12 milhões de estudantes. E temos cerca de, agora, 7 ou 8 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Quer dizer que o número de crianças dentro do sistema de ensino chega a ser igual ao número de estudantes todo dentro do sistema de ensino. Se nós juntarmos o número de crianças, que é 7 milhões, mais o número de jovens que não conseguem entrar no ensino no primeiro ciclo e não conseguem entrar no ensino médio, se calhar o número de angolanos fora do sistema de ensino ainda é superior ao número de angolanos dentro do sistema. Então é com bastante tristeza que nós vemos o arranque do ano letivo com uma série de problemas à vista. Os lobistas têm estado todos os anos a criar leis que visam a benefício próprio. Uma delas é o pagamento feito no RUP. Pagamento feito no RUP, na conta única do Tesouro, o dinheiro vai todo para a conta única do Tesouro, não tem retorno nas escolas, as escolas não são financiadas e o pouco recurso que as escolas tinham, que dava possibilidade dos diretores das escolas comprarem tinteiro, comprarem tinta para pintar as escolas, reparar as carteiras, ver aquelas questões mínimas do dia a dia das escolas, eles já não têm essa capacidade. Quer dizer que o dinheiro dos pobres ainda fica mais correto através da conta única do Tesouro. Nós gostaríamos que esse ano letivo as escolas fossem financiadas, recebessem um financiamento direito do Estado, mas infelizmente as escolas estão atrás da sua sorte. As escolas de ensino primário dependem totalmente das administrações municipais, que nada ou pouco nada fazem para o melhoramento do ensino público. Então, para nós, o arranque do ano letivo vai arrancar com muita tristeza, angústia. Primeiro por causa do número excessivo de crianças fora do sistema de ensino. Depois por falta de condições mínimas nas escolas públicas. E teremos um ano letivo com problemas antigos, né? A elite política angolana decidiu degradar o ensino público para que, como eles, enquanto político e dirigente, têm colégios, para que os pobres não se vejam em outro caminho senão recorrer.
Teixeira fala, por outro lado, em falta de professores, de escolas e de condições para garantir uma educação de qualidade. O ativista pede que o Ministério da Educação não cruze os braços perante o atual quadro, já que falta interesse do Governo Central em garantir a melhoria das condições de ensino. Por isso, propõe a reformulação da parceria entre o Ministério da Educação e as igrejas, no sentido destas poderem ajudar o Estado a garantir o acesso à educação e ensino para todos. O ano académico 2023-2024 foi aberto oficialmente no dia 1 de setembro. As aulas terão início nesta segunda-feira 4, com o Governo, por meio do Ministério da Educação, a garantir ter todas as condições criadas para que o ensino tenha sucesso. Mais de 9 milhões de alunos vão frequentar o ensino geral, segundo declarações à imprensa proferidas pela Diretora Nacional para o Ensino Pré-Escolar e Geral do Ministério da Educação, Soraya Kalungela.
Não devemos generalizar, dizer que todas as escolas estão mal, não é verdade. Mas nós temos o ensino primário, o ensino primário é gratuito, não paga inscrição, não paga matrícula. Então é preciso deixar muito claro as nossas abordagens e dizer, em relação ao ensino secundário, que não é gratuito. A população, ou então eles preferem o ensino privado porque desacreditam no ensino público. Nós temos quadros muito bem formados na escola pública. E temos escolas sim de referência, desde o ensino primário até o ensino técnico profissional. Escolas boas, com qualidade, que têm professores capacitados, preparados, gestores que fazem uma gestão escolar eficiente e eficaz. Temos isso. Nós temos o desafio a nível do setor da educação, é gizar políticas e programas e projetos que visem exatamente melhorar a qualidade da educação, ainda é um desafio. Nós também temos um modelo alternativo, a Mica falava aqui também de adotarmos modelos alternativos que é para podermos fazer face às insuficiências que temos. Temos o projeto Todos Unidos pela Primeira Infância, uma vez que nem todas os centros, as localidades têm os centros infantis, as creches, então este modelo comunitário alternativo que atende criança do zero aos 6 anos de idade e que potencia sobretudo as famílias, também tem estado a atender, estamos já em 10 províncias, foram atendidas no ano passado cerca de 26 mil crianças em 10 províncias, então e vamos continuar, o desafio é expandir esse projeto para que mais municípios, nas comunidades, também as crianças possam desenvolver atividades educativas, porque é a base e se nós prepararmos bem as crianças nessa fase, vamos ter a garantia da qualidade do ensino primário.
Brevemente será publicado um decreto executivo conjunto dos Ministérios das Finanças, Educação e Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, que estabelece para o ano letivo 2023-2024 a 10,62% como limite para o aumento do valor das propinas e emolumentos dos diferentes subsistemas de ensino, segundo um comunicado tornado público na última semana. A ANEP, Associação Nacional para o Ensino Particular, entende que a medida é ajustada, uma vez que oficialmente as instituições de ensino privado estão autorizadas a propor o aumento de preços apenas uma vez por ano, não podendo fazer ajustes ao longo do ano letivo, quer haja inflação e depreciação da moeda nacional ou não. O presidente da ANEP, António Pacavira, diz, por outro lado, ser deplorável as condições em que muitas escolas públicas e privadas se apresentam sem condições em termos de infraestruturas para garantir o ensino e aprendizagem de qualidade.
E à luz do decreto 37/23 do 9 de fevereiro, que é o que regula o funcionamento do ensino particular, no seu artigo 34, os colégios, sob o regime de preços vigiados, podem submeter ao órgão regulador, no caso do Ministério das Finanças, no caso representado pelo IGAP, podem submeter propostas de propinas. A ANEP orientou os colégios, depois de reuniões havidas com o IGAP, os colégios submeteram ao Ministério submeteram à ANEP propostas, nomeadamente estudos de habilidades, propostas tecnicamente devidamente fundamentadas. Estudos de habilidades foram entregues ao Ministério da Educação e ao Ministério das Finanças, respectivamente, no dia 17 de abril. Okay? De lá para cá, nós continuamos a aguardar, obviamente, com alguma expectativa, que o Ministério das Finanças se pronuncie. Eu também reitero de que é um assunto da qual a ANEP não quer trazer a debate, porque vamos limitar-nos exatamente a aguardar pelo despacho do Sua Excelência, Sra. Ministra das Finanças. Quando autoriza uma propina, ela vigora por um período que vai de setembro a junho do ano que vem. Pode haver depreciação de Kwanza, pode haver alterações macroeconómicas, nós não vamos ser autorizados a alterar durante um ano. Ou seja, o ajuste, se for agora de 10%, por hipótese, esse valor até dezembro fica diluído. e nós não vamos mais alterar. Ok? Então, ou queremos ajudar a promoção da qualidade do ensino, ou então queremos ver assim, olha, para, mas a escola é democrática. Cada pai escolhe a escola para o seu filho. E assim que tem acontecido. Hoje, grande parte dos colégios que têm um nível muito alto já não tem lugar. Temos consciência que o Estado, nesta altura, não tem como oferecer. Agora, como sociedade civil e defensor da educação, eu também peço ao Ministério da Educação que defina metas. Nós ouvimos lá resultados que não são bons. E lemos nos jornais coisas que não são boas.
Por seu turno, o presidente do MAIA, Movimento dos Estudantes Angolanos, condena o aumento do valor das propinas para o ensino privado e critica o facto dos políticos apadrinharem tal medida por serem eles, ao mesmo tempo, empresários e proprietários dos maiores estabelecimentos de ensino privado no país.
Então, eu te pergunto, se o Estado não tem capacidade para fazer criar condições para todo mundo estar no sistema de ensino, esse mesmo Estado, através do Ministério da Educação, Ministério das Finanças, ainda assim reúne secretamente com a ANEP para aumento das propinas. Quer dizer, de um lado não tem capacidade, e do lado ele ainda agita, incentiva, apadrinha a ANEP para aumento das propinas. Então, o Estado é esse? É o Estado tirano.
A ANEP diz ter solicitado ao Presidente da República a redução do imposto industrial para as empresas dos setores da saúde e educação, de modos que estes possam equilibrar as suas contas e manter a sustentabilidade do negócio sem prejudicar aqueles que beneficiam dos seus serviços. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington.
E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos então às notícias que marcam esta segunda-feira. O presidente russo Vladimir Putin disse hoje estar perto de um acordo que vai garantir a exportação gratuita de cereais da Rússia para 6 países africanos. Putin fez esta afirmação numa conferência de imprensa com o seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan em Sochi e acrescentou que a entrega começará na próxima semana. Por outro lado, o presidente russo rejeitou firmar um novo acordo para o transporte de cereais através do Mar Negro, enquanto o Ocidente não cumprir exigências de Moscovo. À par da ONU, Erdogan foi um dos mediadores do acordo original, conhecido como Iniciativa do Mar Negro, e assinado no verão de 2022 em Istambul, que permitiu à Ucrânia exportar a sua produção de cereais em segurança. Moscovo, no entanto, abandonou unilateralmente o protocolo em julho, e o presidente turco disse hoje que poderá ser possível ressuscitar o acordo em breve. Vladimir Putin, no entanto, afirmou que isto será possível se o Ocidente deixar de bloquear as exportações russas de produtos agrícolas. Horas antes do encontro, a Rússia levou a cabo um ataque contra um porto ucraniano no rio Danúbio. As autoridades de Kiev disseram que se registrou o que chamou de um ataque massivo contra o porto de Izmail, acrescentando que alguns drones russos tinham caído e explodido em território da Roménia, um país membro da NATO. Roménia negou, no entanto, que tal tivesse acontecido. Aqui em Washington, o Departamento de Estado referiu às perguntas para o governo da Roménia e o Pentágono recusou-se a comentar. A Agência de Refugiados das Nações Unidas disse esperar que mais de 1.800.000 refugiados do Sudão cheguem a 5 países vizinhos até o final deste ano e apelou a doações de US$ 1.000 milhões para os ajudar. A estimativa do número de refugiados é assim o dobro do previsto em maio. Até agora, mais de 1 milhão de sudaneses chegaram ao Chad, Egito, Etiópia, Sudão do Sul e República Centro-Africana, fugindo aos conflitos entre o exército e as milícias das chamadas Forças de Apoio Rápido. No Gabão, o dirigente militar que liderou o golpe de Estado na semana passada foi hoje empossado presidente do país. Após a posse, Brice Oligui Nguema prometeu restaurar o regime civil através de eleições livres, transparentes e credíveis, após uma transição e amnistia aos prisioneiros de consciência. Ele reiterou que as eleições são o trampolim para devolver o poder aos civis, mas não forneceu qualquer calendário de transição e o Níger reabriu o seu espaço aéreo quase um mês depois de proibir voos internacionais na sequência do golpe de Estado. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã.
De seguida, editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Na primeira segunda-feira de setembro, os americanos celebram o Dia do Trabalhador. Atualmente, a maioria celebra o feriado com o fim oficial do verão, comemorado com piqueniques, reuniões familiares e desfiles de rua. Mas é antes de mais um dia para homenagear os trabalhadores do país e a sua contribuição para a prosperidade dos Estados Unidos. Ao longo da grande parte da segunda metade do século XIX e durante o primeiro quartel do século XX, estes homens e mulheres lutaram arduamente pelos direitos que muitos de nós consideramos hoje como garantidos. Graças a eles temos uma semana de trabalho de 5 dias e 40 horas, condições de trabalho mais seguras, a tempo livre, remunerado, quando estamos doentes ou quando precisamos de tempo para descansar e relaxar. Compreenderam que as crianças deviam passar os dias na escola, preparando-se para um futuro melhor e não a puxar caixotes nas minas de carvão ou fazer a colheita nos campos ou varrer o chão das siderurgias. O meu pai ensinou-me, desde a idade, que um emprego é muito mais do que um salário, disse o presidente Joe Biden. Tem a ver com dignidade, respeito e o seu lugar na comunidade. Tem a ver com a possibilidade de olhar os filhos nos olhos e garantir-lhes que tudo vai correr bem. Quando os americanos vão trabalhar todos os dias, não estão apenas a ganhar a vida. Estão a procurar uma vida com esperança no futuro. Ao fazê-lo, constroem, conduzem, cuidam e fazem crescer a nossa nação. Desde os primeiros dias do movimento, os líderes sindicais compreenderam que sem liberdade económica para a classe trabalhadora, não haveria liberdade para a maioria dos americanos. Compreenderam que só atuando em uníssono, combinando os seus esforços e vozes através de uma campanha, de um protesto e de uma greve após outra, conseguiriam obter o salário justo, condições de trabalho decentes e a dignidade que mereciam. Os americanos que trabalham arduamente são a espinha dorsal do nosso país, afirmou o presidente Biden. A classe média construiu a América e os sindicatos construíram a classe média. Tudo o que sustenta uma vida sustentável da classe média foi possível graças aos sindicatos. E no Dia do Trabalhador, homenageamos todos os trabalhadores e o seu movimento duradouro, que mantém a nossa economia em movimento e tornam a nossa nação forte. Foi um editorial com o ponto de vista do governo e das instituições dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.